Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá a todos. Este é mais um episódio do podcast do IBRADIM. Meu nome é Alexandre Gomide, sou vice-presidente do Instituto. E para minha grande satisfação hoje, trago dois grandes entrevistados. Começo pela apresentação da querida Laiana Piau, que é mestranda em Direito dos Negócios pela FGV, especialista em Direito Imobiliário pelo Secovi e processual civil pela Faculdade Baiana de Direito. O André Roberto Machado é professor da FGV aqui do Rio, advogado, pesquisador da CNPq, mestre em Relações Econômicas e doutorando em Direito e Negócios pela Universidade Federal Fluminense. Também devo dizer que a nossa responsabilidade é muito grande aqui, porque assistindo a esse podcast está o professor Melim Chalup. E hoje a gente vai tratar a respeito da irretratabilidade da promessa de compra e venda. E a ideia de tratar a respeito desse tema parece algo um pouco batido, é porque a MP 1085, quando ela foi editada, ela revogava o artigo 32, parágrafo 2º, que justamente trata a respeito da irretratabilidade desse instrumento. E para alguns isso não tem muita importância, porque o artigo 67A, parágrafo 10 da 4.591, já estabelece a irretratabilidade do instrumento. Então, se existe o prazo de 7 dias, não era preciso declarar no 32, parágrafo 2º, que o instrumento é irretratável. Mas isso abriu para que alguns autores passassem a dizer o seguinte: olha, uma vez revogado o artigo 32, parágrafo 2º, agora cabe resilição unilateral e motivada por parte do adquirente. Mas, felizmente, a Lei 14.382, quando ela foi editada, ela manteve o artigo 32, parágrafo 2º. Então, para início de conversa, eu queria indagar aqui aos meus entrevistados, saber justamente a importância da irretratabilidade, né, na incorporação imobiliária, considerando que a incorporação nada mais é do que, o Melim diz isso muito bem, né, um project finance, né? Eu inicio a venda das frações ideais, depois de registrado o memorial de incorporação, e eu passo a receber valores que serão utilizados na concepção da obra. É bem verdade que existe também um prazo de carência para o incorporador desistir da incorporação, mas ultrapassado este prazo, ele precisa se obrigar perante uma coletividade para construir. Então, começando por você, Laiana, qual é a importância da irretratabilidade do instrumento da promessa de compra e venda na incorporação imobiliária?
Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui também reforçando essa tensão de estar aqui com essa plateia especialmente qualificada, que é o professor Melim. Realmente, eu comecei a aprender tudo sobre, acho que todos nós, sobre incorporação imobiliária e sobre o direito imobiliário também muito, com tudo que, na prática, associada à teoria, foi posto pelo professor. Então, é uma honra estar aqui. Não poderia deixar de fazer esse registro.
Obrigado.
E falando sobre a importância da irretratabilidade, eu acho que é muito importante a gente lembrar que ela não foi posta de início para proteger o incorporador, né? Você trouxe essa ideia de irretratabilidade justamente para que o incorporador não desistisse do negócio diante de uma melhor proposta de aquisição. Então, numa lógica de mercado de consumo, numa lógica de proteção do adquirente e de enxergar o projeto de incorporação, a atividade de construção e de incorporação imobiliária, da verticalização das cidades e de moradia como uma política pública, no final das contas, a irretratabilidade, a previsão disso veio como algo que trazia segurança jurídica. Trazia para quem estava adquirindo uma segurança de que, feito aquele negócio, aceito aquele preço, eu conseguiria contratar aquele imóvel.
Laiana, você observou bem, porque você volta na década de 30 em São Paulo, que é difícil a gente imaginar, mas antes você comprava um lote, acontecia muito, você comprava um lote e no momento de lavrar a escritura, o artigo 1088 do Código Civil de 1916 permitia que o loteador se dissesse: olha, eu não vou mais lavrar a escritura, por quê? Porque valorizou. Então, bem observado, era uma proteção conferida inicialmente para o adquirente, para a proteção do consumidor, né?
É muito importante porque a gente começa a enxergar os institutos como se eles tivessem nascido do nada. Mas tem uma história, tem uma razão de ser, né? O legislador não tem letras inúteis. Então, acho que é importante a gente ter essa compreensão do histórico para a gente entender se é a hora de efetivamente reavaliar a previsão dentro do que o ordenamento mudou. E me parece que não. Que não é o momento disso, justamente pelo que você trouxe. A incorporação imobiliária, a verticalização, pensar em moradia, pensar, ainda que você pense em investimento, é tudo sobre economia. E você precisa incentivar, dentro daquilo aqui que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, lei é sempre algo que é visto pela comunidade como um orientador de conduta. E isso é muito importante. Isso é muito importante ser compreendido também pelo judiciário, a gente vai falar um pouquinho também, porque eu norteio o meu comportamento considerando a previsibilidade que eu acredito que o sistema me traz. Se eu acredito no Estado de Direito, eu preciso acreditar efetivamente que o meu ordenamento vai ser aplicado. Então, se eu tenho uma previsão concreta de normatização e eu oriento o meu comportamento em relação àquilo, eu preciso ter também uma proteção em relação a essa expectativa legítima que é criada pelo ordenamento do direito.
Perfeito. É, André, a questão acho que é justamente essa, né? Eu faço o registro da incorporação imobiliária, passo a alienar as unidades, deixo transcorrer o prazo de carência, não desisto da incorporação, passo a alienar, vejo que 70% das unidades foram vendidas, desisto então da carência e devo seguir com a obra. E a gente até começava no início, né? Até 2014, isso não era muito um problema, porque primeiro, se você fosse buscar um incorporador, você fazia um distrato, né, efetivamente. Por quê? Porque você comprava um imóvel a 150 mil, depois de alguns anos, ele estava valendo mais. E eram poucas as pessoas que queriam, em tese, desistir. Aquele tradicional sujeito que foi lá no stand de venda, comprou com a noiva, 18 meses depois, ela já não é mais noiva, né? E o tempo foi passando, então isso não trazia. Mas aí em 2014 a gente teve uma mudança nisso, crise econômica, e muita gente passou a requerer essa extinção. Né?
Como se esse direito ele fosse, de fato, um direito potestativo que eu pudesse não querer o negócio no momento da entrega da chave. Né? 2016 foi o ano que marcou muito esse cenário. Né? A gente tem notícia na época de 2016 de devoluções de 60% do total de unidades a serem entregues naquele ano. Quer dizer, o adquirente dizendo não quero mais, eu resolvi desistir da operação com o imóvel pronto.
E ainda devolver imediatamente, né?
Exatamente. Naquele momento, com a aplicabilidade plena da súmula 543 do STJ, que dizia, além de, né, admitir-se, entre aspas, sim, uma ruptura, ainda haverá necessidade de uma devolução imediata, sob pena de mora, dos valores pagos proporcionalmente, não todos, mas também o percentual de retenção era arbitrado pelo judiciário de acordo com uma pauta própria, não necessariamente de acordo com um cálculo. Eu lembro que as primeiras decisões lá no início dos anos 2000, elas sequer consideravam a comissão de corretagem como, sim, um valor que deveria ser levado em consideração antes de fazer a devolução. Determinava-se a retenção de 10%, não importando a comissão de corretagem, né? Importando custos de escritura e de registro, que muitas vezes, quando você ia olhar, aqueles 10% retidos sequer cobriam os custos operacionais da alienação. E você ainda tinha que colocar esse imóvel à venda de novo, tinha que ter uma segunda comissão de corretagem, tinha que ter um tempo de estoque. Mas é aquilo, né? O mercado, ele vinha numa escalada crescente de valor que fazia com que uma coisa compensasse a outra e que no final o resultado ainda fosse positivo. Isso. E aí acomodou, né, permitiu que o mercado tivesse aquele momento de acomodação, de não percepção. Quando chegou em 2016, foi impossível não perceber o que estava acontecendo.
Né? Aí em 2016, a gente começou a ter projetos de lei para, enfim, trazer, porque assim, efetivamente, a lei 4.591, ela não estabelecia os percentuais, né? E a caracterização do que é resolução. Resolução do incorporador é quando? Ele atrasa a obra por quanto tempo? O adquirente, se ele deixa de pagar, a partir de qual momento ele está inadimplente? E se ele está inadimplente, se há a resolução contratual, qual o percentual que deve ser devolvido, né?
Interessante, Gomid, que em 2010 ou 2009, mas eu lembro bem o momento em que eu tive uma reunião com o André Abelha e a gente estava batendo um papo depois do final da reunião, a gente estava em posições, lados
quase
diferentes da mesa. É, tudo terminou muito bem. Mas estávamos em lados diferentes da mesa e terminou a reunião e a gente começou a bater papo e aí lembro bem o André falando assim, poxa, esse negócio de resilição, resolução no compromisso de compra e venda não tem efeito. Você lê os artigos, você olha para o 473, ele diz que a resilição é só quando a lei autoriza de forma expressa ou implícita a resilição unilateral. federal e, na prática, a lei desautoriza e ela tem acontecido com regularidade, você olha o 474, diz que se houver cláusula resolutiva expressa, ela opera de pleno direito. Mas lá em 2010, não operava, você tinha
até
que...
Até hoje ainda.
Exatamente. Até hoje, com todas as alterações...
É, Tribunal de São Paulo patina.
Desde 2015, a gente já tem alteração normativa para dizer que opera. A gente tem que ficar inovando normativamente toda hora para reforçar que pode, né? Reforçar que a cláusula resolutiva expressa possa produzir efeito. E a gente estava discutindo exatamente isso. Quer dizer, a dificuldade de estabelecer um diálogo entre o que estava acontecendo na prática da incorporação imobiliária e o que a teoria contratual, né, sobre extinção de contrato apontava. Né? Quando você olhava para a teoria geral e olhava para a lei especial, você não encontrava resposta fundamentalmente, né, que pudesse dar suporte para o que estava acontecendo na jurisprudência já naquele momento, lá em 2010. E que viria depois, mais tarde, a mostrar-se muito, muito pior.
Né? Essa importância, né, das categorias e de, como você bem disse, né, poxa, ah, mas é resilição, resolução na prática é mesmo. Não, porque é isso que você disse. O 473 permite resilição, se tem um direito potestativo conferido no contrato ou na lei, tudo bem. Mas a lei não permitia.
Exatamente.
Então, a resolução...
E continua não permitindo.
Quer dizer... Agora permite no prazo de 7 dias. Né?
Mas aí...
Arrependimento é uma outra história. Né?
Eu compreendo que, na verdade, a gente possa conciliar perfeitamente esse arrependimento trazido pela lei dos distratos para tentar ali harmonizar com o 49 do Código de Defesa do Consumidor, como um período curto em que a retratabilidade seria excepcionalmente admitida, ao cabo da qual não se poderia mais falar em retratação. Semelhantemente ao que já ocorria para o incorporador naqueles 180 dias de possível desistência do empreendimento. Olha, esse negócio que a gente está celebrando aqui, ele é, na sua essência, irrevogável e retratável como elemento de segurança para o adquirente, no sentido de não se ver frustrado depois no seu direito de ter a propriedade porque o incorporador desistiu de vender para ele e resolveu que era mais interessante vender para outra pessoa, né? Isso em situações de valorização poderia acontecer. E, de fato, lá no início do século XX, por causa do 1088 do Código 16 e não tinha o Decreto-Lei 58 de 37, o adquirente não era o tipo de incorporação que a gente hoje compreende, era por loteamento, tradicionalmente, mas era o que acontecia. O loteamento era feito em lugares ermos, você levava a infraestrutura para lá, a tendência era a valorização. Quando chegava lá na frente, o loteador dizia, opa, então, resolvi te devolver o dinheiro aqui, vou te pagar uma multinha contratual aqui, um cala-boca, e vou pegar esse lote aqui e dar um novo destino. A retratabilidade, ela surge, num primeiro momento, em tutela do próprio adquirente, mas ela não é um instrumento de tutela só do adquirente, especialmente em operações de incorporação, por conta, justamente, de ser uma operação estruturada em que o fluxo de recursos está dentro da lógica da operação. Eu não posso simplesmente tirar aquele fluxo de recursos e agora o problema é seu. O incorporador não é a Volkswagen que vai produzir 50 mil carros primeiro para depois começar a comercializá-los. Não, o incorporador é alguém que vai levar adiante o projeto na medida em que o fluxo de caixa se mostre compatível. Por isso que ele tem 6 meses ali, aquele período, para uma potencial desistência quando ele enxerga que o empreendimento que ele lançou não teve a resposta de mercado que seja capaz de perfectibilizar o empreendimento até o final. Então, essa irretratabilidade tem que ser vista como um elemento essencial ao negócio aqui. Agora, eu tenho um períodozinho ali, decadencial. A gente pode discutir se aquilo é decadência ou não.
É decadencial.
Agora,
mas
eu tenho. O que eu acho interessante é que a gente pensa que, fazendo esse resgate histórico mesmo, como isso acontecia para o incorporador. Valorizou e aí eu não quero mais. E isso começou a acontecer por causa das decisões judiciais, assim, abusivamente pelos consumidores, muitas vezes. Porque você comprava um apartamento ali, pagava porque você tinha certeza que ia valorizar. E aí, quando chegava perto, você falava, não valorizou, não é isso, eu vou entrar no judiciário, não preciso nem ler o contrato, porque, no final das contas, já tem uma jurisprudência minimamente pacífica de que eu posso desistir e, enfim. E aí, como o sistema vai movimentando as peças, no final das contas, e orientando realmente condutas, né? E aí, você vai estimulando qual é o comportamento que eu quero estimular.
É uma quebra eficiente do contrato só para o adquirente.
Só para o adquirente.
Não, e eu me lembro, há uma época, nessa época de mercado bombando, vai, até 2012, assim, eu tinha colegas que compravam os imóveis na planta para revender. E aí eu sempre falava, poxa, mas e se não der certo lá? Ele, não, fica tranquilo, porque aí a gente propõe ação, a gente recebe quase tudo que pagou. E assim...
E se caiu o preço suficiente, eu ainda consigo comprar uma unidade com a sobra, porque eu peguei de volta, né?
Virava um outro apartamento, começou a acontecer isso.
Começou a virar a especulação imobiliária, efetivamente. E o prejuízo que você traz para toda uma outra coletividade, porque é isso. Às vezes o judiciário, ele quer... fazer a proteção daquele adquirente que foi lá, pagou e agora quer a desistência porque, por exemplo, pode acontecer, mas isso aí pode de resolução porque é culpa própria dele, porque perdeu o emprego, porque, enfim, mas se eu passo a observar exclusivamente esse adquirente que perdeu o emprego para devolver 90% do que ele pagou imediatamente, eu não tô olhando para toda a coletividade que tá lá pagando e agora corre um risco de a obra ser interrompida porque o fluxo de recebimento do incorporador diminuiu. Então assim, Laiana, eu também queria ouvir você. Você não acha que às vezes o Poder Judiciário tem uma má compreensão da incorporação imobiliária e levar essas questões, por exemplo, para um magistrado que nunca trabalhou no mercado imobiliário, com direito imobiliário, que estudou os temas clássicos da lei de direito civil, mas ele não sabe exatamente o que é a incorporação. Você vê uma certa dificuldade da gente convencer o magistrado que efetivamente não há essa resilição unilateral, esse excesso de proteção pro adquirente?
Acho, a gente falava há pouco, assim, é muito difícil você considerar, que você tem que compreender que o juiz vai ser um generalista mesmo, né? Você pensar, inclusive, como é que funciona a organização judiciária, você vai começar lá na entrância interior, pra você passar no concurso, e eu tenho muitos amigos juízes falando assim, ó, registros públicos, caiu uma questão. Eu tenho que reconhecer que realmente não é uma matéria que eu...
domino.
E imobiliário, o Marcelo tava falando, ó, você falava que você trabalhava com direito imobiliário, hoje ele já falava assim, hã? Direito imobiliário? O quê? Porque é um ramo totalmente enciclopédico, que é extremamente interessante, exatamente por ser enciclopédico. Você precisa ter uma visão interdisciplinar, não dá pra você simplesmente achar que você vai só conhecer direito civil, porque você precisa conhecer direito tributário, você precisa conhecer sobre direito financeiro, você precisa entender exatamente que a incorporação imobiliária e diversas outras operações relacionadas com direito imobiliário são estruturadas. Então, eu acho que faltou, e aí a gente estava falando, faltou do setor uma aproximação com o Poder Judiciário para expor o que é efetivamente isso, enquanto o problema se desenhava. E aí, assim como vinha uma narrativa absolutamente repetitiva dos adquirentes com a defesa do consumidor, com o princípio, uma série de abstrações, no final das contas, também veio do setor uma resposta que era uma resposta vazia. Então eu falava que choveu. Na época de 2014 era choveu, obras do PAC, falta de mão de obra, falta de insumo, e aí você apresentava nem documentos, você só falava assim, era isso. Não tinha um detalhamento, no final das contas, e uma demonstração de que aquilo efetivamente impactou o seu cronograma, de que aquilo efetivamente gerou uma razão de ser para um atraso, enfim.
Nos anos 90, só para te complementar, você muito nova, não viveu. Mas nos anos 90, o argumento era inadimplência de grande volume de compradores. Porque a gente viveu, de fato, uma grande inadimplência no início dos anos 90, porque os planos econômicos arrebentaram com todos os índices possíveis e você teve realmente obras que ficaram paradas porque 60, 70% dos compradores caíram em inadimplência. Depois, em 2014, foi o oposto. Era, na verdade, estava tanta demanda que você não tinha indústria para entregar. Né?
E agora, eu já, assim, sem querer fazer premonições, mas já fazendo, eu já vejo os lançamentos hoje e a falta de mão de obra, eu já vejo o problema com vício construtivo daqui a pouco. Mas sim, isso vai ser outro podcast.
É. Bom, mas vamos avançar então, porque, bom, todo mundo sabe, depois foi editada a suposta lei do distrato, que trata da resolução de contrato, mas é conhecida como lei do distrato. E aí, quase um marco legal da resolução do contrato, estabelecendo os percentuais, e aí muita gente gritaria 50%, mas a multa era muito elevada no patrimônio de afetação. E 50% sim pode dar uma chocada, né? Pode, poxa, 50%. E aí, até quando a lei foi editada, eu fui dar uma aula com o Rodrigo Toscano, nosso amigo, lá em Recife, né? E aí o Toscano vinha com um argumento, ah, eu acho o valor elevado, porque é o seguinte, o sujeito vai lá no stand de vendas, o apartamento custa 1 milhão, ele dá uma entrada de 800 mil. Eu falei, Toscano, isso é exemplo acadêmico. Se acontecer de alguém até o stand de vendas que não tem um tijolo ali, só um registro memorial de incorporação, entregar R$800 mil para incorporador. Você já viu? Ele falou, não, também não. Então tá, como exemplo acadêmico, eu entendo você. Você poderia eventualmente fazer aplicação do artigo 413, reduzir norma de ordem pública. Mas vamos para 98% dos casos, que o sujeito no stand de vendas, ele vai pagar a 10%, 15%, 20%, no máximo 30%, porque depois vem o momento de você quitar ou você obter um financiamento. Então, quando a gente fala de um percentual de 50%, tá falando de uma multa de 5%, de 10%, de 15%, né? O que, que vocês acham, assim, primeiro, saber desse percentual, porque depois eu quero saber como é que o tribunal... Eu sou de São Paulo, Laiana é da Bahia e você, André, do Rio. Saber o posicionamento dos tribunais aqui e eu falo um pouquinho do posicionamento do STJ também.
Eu queria aproveitar o gancho e fazer, só para quem está nos ouvindo e, eventualmente, essas expressões que falam sobre a extinção dos contratos não fluem tão bem, não estão tão bem organizados. Se a gente fosse considerar, teoricamente, o que o Código Civil propõe e o que a melhor doutrina estabelece, distrato, ela ocorre quando há consenso. As duas partes ou todas as partes envolvidas concordam que a extinção do contrato seja o melhor caminho e vão ali fazer o seu acerto de contas.
É um contrato.
O distrato é um contrato.
Por fim no contrato.
Exatamente.
É
um contrato que tem por causa extinguir um contrato anterior. E, de fato, durante um tempo, o que acabou acontecendo foi distrato. Mas por que acabou acontecendo distrato? Porque não cabia resilição unilateral. Como o contrato era irrevogável e retratável, não cabia uma mera denúncia unilateral por parte do adquirente, quando ele tinha dificuldade, quando ele estava passando por algum problema, que o noivo acabou e já não faz mais sentido ter o imóvel, ou uma perda de emprego, ou uma situação outra qualquer, e ele procurava o incorporador diante de uma situação de evidente perda de capacidade, possibilidade ou interesse, o incorporador, quando entendia que aquilo era um negócio que também lhe seria factível, vantajoso, fazia, por consenso, um distrato. Então, dali vem a questão dos distratos, distratos, distratos. Mas o distrato é consenso. E o que a lei veio regular, de fato, não foi o distrato. Porque se tiver consenso, tudo bem, as partes estão satisfeitas com o fim daquela relação. O que há é uma resolução motivada, ou motivada pelo inadimplemento do incorporador, autorizando o adquirente, preenchidos os requisitos, a não querer mais o empreendimento, ou motivada pelo descumprimento, inadimplemento por parte do próprio adquirente, né? No primeiro caso, o incorporador, no segundo caso, do adquirente. E aí seria uma faculdade, e aí é que é grande problema, né? Seria uma faculdade do incorporador optar, via artigo 475, se eu vou exigir o cumprimento forçado da obrigação dando execução ao contrato ou se eu vou preferir a resolução aplicando-se as perdas e danos pré-fixadas na cláusula penal. Então, só para organizar as ideias, de fato, a lei dos distratos é muito mais uma lei de resolução do que uma lei de resilição unilateral ou de distrato propriamente. Perfeito. Lá atrás, Gomide, você deve lembrar, era comum que as incorporadoras fizessem uma cláusula progressiva. Na verdade, ela era regressiva, né? Ela começava com uma penalidade alta, considerando que o adquirente tivesse pago pouco.
Sim.
E na medida em que ele ia evoluindo com os pagamentos, os percentuais de pagamento iam aumentando, o percentual dessa multa ia regredindo. Então você começava lá em 75% ou 80% de multa, depois ia cair 60%, 50%, 40%, né? Então ia nesse gradual. A jurisprudência acabou derrubando muito essas multas, considerando-as como excessivas e trabalhando com percentuais bem menores, e resultou na necessidade da lei dos distratos para tentar ir conformar esses percentuais. Eu, particularmente, não gosto da solução da lei dos distratos como pacificador do conflito pelo seguinte: ele torna a sanção pior para quem cumpriu mais.
Sim.
Isso, para mim, não faz sentido. Então, se eu cumpri o contrato, se eu me sacrifiquei para cumprir o contrato mais tempo, 50% para mim é um montão de dinheiro. Se o meu vizinho não se sacrificou muito, pagou pouco e logo desistiu do negócio, 50% para ele é pouco dinheiro. Então, isso é o contrário do que a gente fazia no mercado imobiliário antes, que era criar um estímulo. Olha, quanto mais você pagar, menos você será penalizado sob o ponto de vista percentual. E a lei colocou isso num linear. Agora, a lei diz até, o que significa que o incorporador inteligente, ele pode levar para o contrato dele, e na minha opinião deve
levar,
o escalonamento, para que ele possa dizer, não, olha só, eu entendo, se o cara entrar aqui e botar 800 mil, eu não vou segurar 400. Se ele botar 800 mil, eu vou trabalhar com uma perda menor do que essa.
E a defesa,
agora,
é
se ele vier aqui com 100, eu vou aplicar nele uma penalidade maior. Eu gostava mais do modelo que se estava propondo, que foi uma das ideias que tramitou, que fixava num percentual do preço da operação. Porque aí colocava a penalidade probabilidade linear para todo mundo. Se fosse, por exemplo, 20% do preço da operação, ia ser 20% para todo mundo. Ah, eu paguei o equivalente a 40%, eu vou perder metade, porque 20% da operação é multa, o restante vem para mim. Mas tudo bem, ficou como está. Sugestão: redijam cláusulas que compatibilizem o adimplemento substancial, que levem em consideração a gradação de que quem cumpre mais deve ser menos punido do que quem cumpre menos.
Porque a gente vai ter menos judicialização.
Exatamente.
E, na verdade,
o judiciário
até,
vai se sentir menos tentado a fazer esse tipo de ajuste na caneta, né? Que é muito ruim.
Porque
tira da autonomia privada.
Perfeito. Mas não, é porque, no final das contas, para além da discussão dos contratos, assim, do quanto de autonomia tem e de contratos de adesão mesmo, me parece que isso torna a defesa do incorporador muito mais forte. Porque eu consigo mostrar, na verdade, que, olha, eu poderia, a lei me diz isso daqui, mas eu compreendo qual é a estrutura, no final das contas, de um mercado saudável. E no meu contrato, que é diferente do contrato, inclusive, da maior parte, enfim, de quem não está atento a essas circunstâncias, eu tenho um contrato diferente. E aqui, por isso que o meu caso merece um tratamento diferente. Perfeito. Porque eu tenho um racional para minha previsão.
Você melhora até a imagem.
Você melhora a imagem,
exato. Você apresentar
a
questão ao judiciário e à própria sociedade.
Porque não é, ó, tem uns 50% e vai.
É, não. E voltando agora, considerando que a maior parte das empresas não tem tido a cautela que vocês observaram, né? Só colocando o percentual de 50%, a gente tem visto muito enfrentamento dos adquirentes para, com fundamento no 413, declarar que essa cláusula ela é abusiva, pedir a redução da multa. É estranho você falar que a cláusula é abusiva quando você tem uma cláusula estabelecida na própria lei.
Porque o ponto é que a fonte normativa para isso não é o... Assim, me parece que eu posso ter um reforço no contrato, mas se eu tô dizendo que a fonte, na verdade, é a lei, eu vou
exatamente
tratar com cláusula...
abusiva, né? Então, o legislador... agiu com abusividade, né? Uma questão bom. Mas em São Paulo, devo dizer que os primeiros casos que eu tive, sentenças ainda, até um colega meu da faculdade, que é juiz, depois que proferiu uma sentença, encontrei ele lá, falei, ah, poxa, você tem uma sentença muito boa no caso meu. Ele falou, Alexandre, eu não gosto do percentual de 50%. Mas assim, tá lá na lei, eu vou fazer o quê? Eu apliquei os 50%. E os primeiros casos... foi dando certo. E aí, agora a gente começa a ter as hipóteses em que o tribunal tem reduzido. Eu tenho um caso, até já discuti várias vezes com o professor Melim, tem um caso que a Câmara de Direito Privado disse que era inseguro fazer aplicação do percentual de 50% porque desconsiderava a jurisprudência dos últimos anos. E aí, até escrevi um artigo também com o professor Melim que a gente tratava da súmula 543, porque é o seguinte, você tem um precedente judicial antes da existência de uma lei. A partir do momento que vem uma lei regra aquela questão legal, essa súmula perde a sua razão de ser. E em São Paulo, eu devo dizer que você tem muitos julgados que hoje estão reduzindo a multa. Antes de falar da jurisprudência do STJ, queria ouvir nos seus estados. Por você, Laiana, como é que tá na Bahia a notícia que você tem a respeito disso?
A sensação que eu tenho é, de novo, há uma contaminação no final do julgador com a realidade social, assim, que acaba também atropelando o direito. Então, se enxerga uma população empobrecida num cenário de crise econômica.
Sim.
E isso vem para a jurisprudência como algo que... não quero deitar a cabeça no travesseiro e achar que eu acabei com a vida. Da... Então, enfim, tem um subjetivismo que não tem como ser afastado do judiciário, mas que me parece absolutamente temerário, porque essa é a opção do legislador. E dentro do que a gente estava falando também, o 50% é algo que assusta, mas, de novo, qual é a razão de ser? O que que vem? E eu acho maravilhoso quando a lei tem exposição de motivos, porque você começa a entender que discussão está por trás daquilo ali, que processo aconteceu para chegar nessa lei. E o patrimônio de afetação, me parece, ele começou a, de um lado, ser visto como um incentivo de o adquirente não querer ir, como o André estava falando, e eu vou até passar para você que achei incrível essa consideração. Você olha, ah, esse empreendimento aqui tem patrimônio de afetação, então 50% eu não vou para ele. Sendo que é algo totalmente mais protetivo.
Favorável.
E eu achei realmente uma ponderação muito interessante. Mas por outro lado, também gerou uma publicidade, em alguma medida, para o patrimônio de afetação. Isso começou a vir muito mais para ser utilizado na venda do empreendimento, por exemplo, esse empreendimento aqui vai sair.
Sim.
Esse empreendimento aqui, se o seu outro adquirente, enfim, se acontecer de as pessoas desistirem de pagar, tende a sair do mesmo jeito, porque a gente tem aqui uma segurança maior em relação a qual a forma de devolver, quanto eu vou devolver. E é, de novo, norma serve para orientar a conduta, né? Então,
sim,
se eu tenho uma compreensão de onde eu tô entrando, do porquê eu tô entrando, e por isso é importante também a gente melhorar os contratos para colocar numa linguagem mais acessível mesmo.
Sim.
Eu acho que a ideia do quadro resumo é maravilhosa. Acho que a ideia de visual, de ter um contrato realmente mais amigável, é muito importante, porque as pessoas não leem. Aquela linguagem não funciona, não tá funcionando. Então, já fugindo meio que do tema aqui, mas...
Mas e a jurisprudência
toda na Bahia? E lá a gente tá reduzindo também.
Tem também.
E no Rio, André, como é que estamos?
O Rio de Janeiro, ele viveu um período, quando se começou a trabalhar a questão da mudança, foram várias frentes, né? Uhum. O mercado, ele buscou trabalhar o judiciário, foram vários eventos realizados sequencialmente. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve uma porta aberta para esses eventos do mercado imobiliário junto ao tribunal. Eu mesmo ministrei cursos para magistrados discutindo a questão da incorporação imobiliária antes mesmo da lei dos distratos. Houve essa porta, essa abertura, como houve no STJ também, depois
da súmula.
Depois da súmula 543, né? Houve essa abertura para debater, para levar o querido amigo desembargador, o Erson Rego, batalhou bastante para que houvesse esse diálogo, para que o judiciário pudesse ouvir os problemas, como é que eram os lados, né? Como é que aquilo estava se estabelecendo, trazer um pouco de análise econômica do direito para dentro do que estava, da própria análise da súmula 543, que era antieconômica, né? Porque não tinha sentido dentro do que estava se estabelecendo ali. Então, aqui, a primeira reação do judiciário aos percentuais da lei dos distratos não foi a de repulsa, foi, de certa maneira, a de acolhimento. Até contratos anteriores, e em que pese a posição do STJ no sentido de dizer que era só para os contratos posteriores, até para contratos anteriores, eu cheguei a ver decisões dizendo o seguinte: olha, mas se não tem nenhum percentual fixado na lei anterior e não tem nenhum percentual pré-fixado no contrato, o parâmetro da lei pode ser utilizado por mim para arbitrar o que seria uma multa razoável. Agora, a gente não pode perder de vista que a pandemia e a perda da capacidade de pagamento de parte dos adquirentes por conta de todos os efeitos pós-pandêmicos sensibilizou o judiciário a voltar a fazer uma releitura de flexibilização. Eu nem acho que existe aí um julgar contra legem, porque a lei diz até, e o 413 diz, quando a multa, embora válida, no momento em que ela vier a ser aplicada, ela se mostrar desproporcional, ela não é nula, mas é abusiva no momento em que ela está produzindo efeito, ela acaba produzindo um efeito distorcido, de desequilíbrio, o juiz ali poderá atuar. O meu descontentamento é que para você chegar a essa conclusão do 413, você tem que demonstrar, você tem que dizer, olha...
Tem um ônus de argumentação,
a cláusula,
né,
era válida na sua origem, até tal momento de execução do contrato ela se mostrava compatível. E como esse contrato está muito avançado, os pagamentos foram muito elevados e a aplicação integral da cláusula penal agora representaria um desequilíbrio exagerado, então aqui o 413 poderia motivar. Não é isso que acontece, a gente sabe que não é. Nem se verifica o quanto que de fato se pagou, se vai só nos percentuais e se aí risca fósforo e taca fogo no percentual. E com isso também falta entender que no patrimônio de afetação, isso é uma contrapartida, porque no patrimônio de afetação, diferente da incorporação em geral, o adquirente tem muito mais poder participativo até para assumir, se for o caso, através do grupo,
a
condução, afastar aquele incorporador e colocar o outro no lugar. Então, aquela multa em última ratio não favorece ao incorporador em si, mas à incorporação.
Perfeito.
O que está se protegendo ali é o negócio da incorporação, é outra dinâmica que se eu consigo levar para dentro do processo, muda a justificativa.
E me parece...
É a lógica do consórcio.
O Melim, ele até mandou uma mensagem aqui enquanto falava, né, sobre a retratabilidade. Ele escreveu assim: é de proteção do negócio, em benefício da realização da função social e econômica do contrato no interesse da coletividade dos contratantes, né?
Exatamente. E aí, para também citar, que eu acho que isso acaba passando despercebido em muitos processos, e foi uma... Eu já sei que foi talk dele, mais uma das sugestões legislativas, é sobre a impenhorabilidade de ativos e de unidades não comercializadas pelo incorporador, que está prevista lá no Código de Processo Civil, independente, inclusive, do patrimônio de afetação. Tem gente que defende que só seria impenhorável efetivamente se tiver esse patrimônio de afetação.
Não,
ainda bem que
833,
ele já disse,
inciso 12 do
e
CPC.
É porque e aí eu acho que a gente consegue extrair do sistema, assim, de outros diplomas normativos, enfim, essa proteção do negócio, como o professor falou. Tem uma lógica de política pública dizendo, olha, as construções, elas precisam ser concluídas e precisa ser viabilizado esse negócio para que as pessoas tenham onde estar.
Senhores, já recebi aqui o cartão vermelho, a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que foi um bate-papo muito dinâmico. A Laiana já conhecia. O André, prazer muito conhecê-lo. E agora vamos seguir, que nós estamos aqui no Congresso e o próximo painel é justamente a respeito dos distratos. E o nosso amigo desembargador Marco Aurélio promete defender muito a aplicação do artigo 413.
Sem dúvida, tem a menor dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado,
muito
pessoal.
Muito obrigada.
Até a próxima.
Esse foi o IBRADIMcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.